Olá, aqui é o Yoshi.
Olá, aqui é o Bob.
Aqui é a Fê.
E aqui é o Pelux.
E está começando mais um Saibanshi, o podcast que a gente fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando. Antes de dar continuidade a esse belíssimo podcast, gostaria de lembrar a todos que nós temos campanhas de financiamento. Então, se você quiser nos ajudar, você pode procurar lá no PicPay por RKST Podcast ou ir em apoia.se/RKST Podcast. E se a gente bater um certo número de apoiadores, nós faremos uma série sobre Jojo.
É, você é 15 apoiadores acima de 10 reais, eu falei? Ou 20 apoiadores acima de 10 reais, a gente faz uma série de Jojo.
É, acho que foi 20.
Então, com mais 3 apoiadores de 15 reais, a gente vai fazer uma série de Jojo, assim que a gente terminar de Hunter x Hunter. Então considere lá nos ajudar e tornar esse sonho possível.
Sobre isso.
Vocês me prometeram Haikyuu.
É mesmo, gente.
Haikyuu tá na fila aí.
Haikyuu.
É que a gente tá tão atrasado que os Rokushi tá feia, gente, que a gente
é
prometeu.
Verdade.
E eu gostaria de agradecer em especial a nossos apoiadores que nos ajudam com 15 reais ou mais, como fez o Bruno Aguena, o Yuji.
O Diego Batista.
O Kai Encarnação.
A Joyce Rodrigues.
O Carlos Henrique.
O Wesley Rodrigues.
O Paulo Fernando.
O Siguei.
E o Marcos Barbosa. Todos esses que a gente falou o nome aqui nos ajudaram com 15 reais ou mais. Então, se você quer ter seu nome agradecido em especial aqui, considere nos apoiar com 15 reais. 15 reais, gente, é menos do que metade de um iFood, assim, padrão. Se você paga meia no cinema, já é, o valor dessa meia já é o que você usa pra apoiar a gente.
Aí eu acho que não é uma boa, porque o pessoal vai preferir ir no cinema do que apoiar a gente.
Você tem que argumentar melhor, eu acho que você consegue.
Tem razão. Mas bem, é isso. E antes da gente começar a falar dos nossos desenhos, como foi a semana de vocês? Começando por você, Fê, a nossa classe operária, a nossa maior trabalhadora aqui.
Nossa classe Exatamente. Operária. Que o resto aqui é tudo burguês, né?
É. Isso.
Exatamente. Todo mundo sofre com trabalho. Mas eu tô perto do recesso no final do ano.
Yes.
Então eu tô atolada em trabalho.
É.
E é isso. Eu não tenho muito o que fazer, não, porque só tô fazendo trabalho pra entregar e ficar pelo menos 2 semanas de férias aí.
O famoso crunch de fim de ano, né?
É.
Sabe quando tá acabando a semana e, tipo, tá sexta-feira e você fala, e Dali, último gás? Dezembro é inteiro na energia do Dali, último gás.
Total.
Só que Exato. Por vários dias seguidos.
Inclusive, o anime que eu vou falar hoje, assim, eu tô indo mais no freestyle. Não preparei uma pauta muito bonitinha e tal, porque é dezembro, né? Então...
Não, eu tô editando agora um vídeo sobre o filme do Miranha, né? Que lançou ontem, né? A pré-estreia. E aí eu tô editando hoje um vídeo que já sai pra amanhã, e o vídeo tem, tipo, 1 hora de duração. E aí eu estou numa edição apocalíptica aqui de editar esse negócio correndo.
Uhum.
Mas vai rolar.
Vai rolar.
Vai rolar. Pé com fé.
Mas uma coisa que eu posso falar aqui que eu fiz essa semana, mas é que envolve o jogo. Que eu não sei se conta muito, mas eu vou falar rapidinho.
Eu sei o que é, manda.
Que eu comprei um suporte de celular pro meu controle, né? E aí agora eu consigo... Prender o celular em cima do controle do PS4 e jogar as coisas do celular, né? Bota o Bluetooth e tal.
Uhum.
E aí eu tô usando o xCloud pra poder jogar. E, tipo, tem o Game Pass inteiro pra jogar no meu controle, sabe? Deitado assim. Na cama. É muito doido.
É imoral, né? Game Pass existir. Tipo, o xCloud existir é, tipo, é criminoso, né? Quase.
É aquela parada que eu vou vendo todos aqueles jogos e falo, caraca, é muito jogo. Eu, tipo, eu não mereço. Aquela sensação de, tipo... realmente é muita coisa. Mas aí, todo dia antes de dormir, eu tenho jogado um pouquinho de Spiritfarer, que é um jogo que eu tinha começado quando saiu, eu larguei. E agora eu tô tentando voltar. E é um joguinho bom de ficar deitado jogando.
Uh-huh.
É um jogo de abraçar furry.
É. E eu também quero jogar umas... Eu termino o Dragon Quest 11, assim, porque é um jogo mais de boa, de não ter que ficar muito atento na ação ali. Quero jogar mais light novels, jogar uns emuladores. Vai ser legal. Tô curtindo o teu negócio ali.
Eu tenho que um dia comprar um cartão SDzinho, aqueles micro SD de memória.
Uhum.
Com memória maior. Pra eu poder ficar com 2 cartões SD no meu Switch. E um ser o Switch e o outro ser um Android pra eu poder jogar jogos de xCloud no meu Switch. E vai ser
Caraca.
Perfeito, assim.
Ah,
é realmente... É o que eu quero. É o que eu quero. Porque o outro vai ser um Android e no Android eu coloco os jogos do Xbox tudinho e... Nossa, sim, ó. O Dream do Dream. É meter essa aí. Mas vamos ver. Mas uma coisa que eu fiz essa semana, eu como bom marombeiro, eu comprei um whey novo. E aí eu comprei um whey sabor...
Cooks and Cream.
Cooks and Cream.
Puta que pariu, dá vontade de comer essa porra puro, pegar a colher assim.
Não é possível.
E enfiar na boca. Que bagulho bom, juro por Deus.
Eu não consigo acreditar. Eu já comi, já tomei whey antes e eu acho muito ruim.
Não, ó, ó. Não é possível. O whey que eu tomava antes, ele não era tão bom. Era um de baunilha e ele era, tipo, vegano e ele não era tão gostoso. Uhum. Mas esse de Cookies and Cream Pelux, sério. É sério, dá vontade de comer colher, pô. É loucura.
Vai pra academia pra tomar whey.
Não tem muito açúcar isso, não.
Não, não, pior que não. Tipo, tem lá toda a tabela dele, bonitinho. Pra quem é marombeirozinho, é daquela... é 3W ou é 3X agora? Não lembro a porra da marca, não. Mas enfim, é o Max lá. A embalagem azul. E aí eu comprei essa merda e é muito bom, pô. Tipo, pronto, eu botei uma bananinha, 200ml de leite, uma colher de negócio e eu fui o homem mais feliz do mundo, porra. Que negócio gostoso do caralho. É um milkshake essa merda.
O Bob já tá ficando, postou uma foto na academia, os bração do pai, assim.
Os bração do pai tão crescendo, filho. Graças a Deus.
Mas em defesa do whey, quando eu tomei era só tipo whey e água mesmo,
eu
acho. Então...
ah, não, não. Com água é uma merda. Eu só tomo com leite. Com água é uma merda. Quem toma whey com água é psicopata. Os caras tomam com água porque não quer engolir a gordura do leite. Porque os caras têm a dieta tão regrada que não quer a gordura do leite. Tipo, ah, vai tomar
um... talvez seja isso. Eu tomei porque eu tava fazendo academia com meu primo na época. E ele que, tipo, o meu whey que ele tava tomando e tal, do jeito, aí eu só tomei, assim.
Ah, nossa, não. O outro whey mesmo que eu tinha antes desse, o que não era tão gostoso, com água, não, eu tomava pulso, assim. Tipo, não tinha leite, eu tomava pulso, sabe? Virando, fechando o nariz, assim, e bebendo. Bebendo.
Sei.
Mas, enfim, é isso. Esse foi o meu momento maromba da semana.
Mas não é sobre o whey que a gente tá aqui pra falar sobre. Graças a Deus. Aqui pra falar de animes e mangás. E o meu, acho que provavelmente vai ser o mais besta dos quatro. Então eu queria já começar, porque eu vou falar de um anime e de um mangá chamado Mieruko-chan. Que ele é um caso curioso, porque esse Mieruko-chan, né? Ele é de uma autora que ela fez um one-shot, sabe? Um quadrinho assim, pra postar na internet.
Sim.
Uhum. Aí ela fez um, aí o pessoal gostou, aí ela fez mais um, o pessoal gostou. Até que, eventualmente, ela começou a fazer um mangá serializado mesmo, que era publicado numa revista lá no Japão.
Ah, legal.
E que agora virou anime. E sobre o que é Mieruko-chan? Mieruko-chan, se você só assiste o anime, isso é spoiler que eu vou falar.
Eita.
Mas eu vou entrar em detalhes depois. Porque o mangá de Mieruko-chan é sobre o quê? É sobre essa menina que ela vê espíritos. E os espíritos que ela vê são sempre espíritos atormentados, uns espíritos muito amaldiçoados, assim.
Uhum.
Tipo, uns bichos muito sinistros, muito bizarros, no geral. Só que ela simplesmente ignora os espíritos 100% das vezes que vai interagir com eles. Então, okay. Tipo, tem uma... porque ela tá congelada de medo e ela só ignora o espírito.
Faria o mesmo.
Por exemplo, uma das primeiras vezes que ela vê o espírito, ela tá no ponto de ônibus esperando o ônibus, ela assim, sei lá, caramba, tá demorando, né? E aí aparece um espírito do lado dela. E o espírito é tipo um bicho grandão, todo corcunda, com a jaula embaixo do pescoço, saindo um monte de mão... e babando, caralho, com o olho derretendo, sabe? É umas coisas bem sinistras, assim, no geral.
Então ela passa a ver depois de mais velha já, né? Não é desde criança.
Então, no mangá dá a entender que ela vê já há algum tempinho.
Uhum.
E no anime, que é muito diferente, a gente acompanha o processo dela começando a ver.
Entendi.
E aí, tipo, esse espírito chega perto dela, chega, encosta, assim, o rosto pertinho dela, olha o celular dela, passa na frente dela, assim, se enrosca nela, e ela ignora ela com o poker face, assim, olhando o celular. E o espírito fica perguntando, você consegue me ver? Você consegue me ver? Me responde, você consegue me ver? E ela ignorando. Até que o espírito, ela não consegue me ver. E vai embora. E ela fica, caralho, eu conseguia ver sim. Que porra foi essa?
Aí o espírito, se ela não conseguisse ouvir? Ela tava vendo e não ouvia. E aí?
Ela concordava com a cabeça assim. Ah, mas não ouvia, você tá falando, né?
Inclusive, o nome do negócio, Mieruko-chan, é um trocadilho com isso, porque Mieru é do verbo de ver em japonês. Então, sempre que o espírito tá falando uma coisa assim, ele fala Mieru-ka, que o ka é de pergunta.
Entendi.
Tipo, você consegue me ver? Então, como fosse tipo, a menina você pode me ver, o nome do anime, por assim dizer. O mangá, ele é bem bobinho, ele é muito mais pra comédia e tensão, assim. Ele é quase um slice of life com o elemento sobrenatural. Porque a gente vai ver ela em situações cada vez mais absurdas, onde cada vez é mais difícil ignorar o espírito. Tipo, ela e a amiga dela conversando. Aí vem um espírito de uma mulher que morreu esfaqueada, para na frente das duas, assim. E ela tem que continuar conversando. conversando, fingindo que não tá vendo o espírito, sabe?
Nossa.
Então, meio que isso, a proposta, tipo, é ela tendo que ignorar os fantasmas enquanto tenta viver a vida dela, assim.
Isso. E como ele começou sendo como esses vários quadrinhos, esses vários sketches, né, separados, sei lá, uns 10 capítulos do mangá é isso. Eu li uns 20 e poucos capítulos do mangá e assisti 2 episódios do anime. E só depois de uns 10 capítulos que começa a ter uma história que vai prosseguindo mais e mais, entendeu?
Ah, caramba.
Porque aí aparece uma outra menina que vê espírito mesmo. Tipo, ela vê de verdade, ela é uma xamã, coisa assim. Só que ela vê muito pouquinho, ela vê só a silhueta, assim, dos espíritos. Porque, aparentemente, a personagem principal, ela é super sensitiva.
Uhum.
Por algum motivo. E aí vai trabalhando nesse relacionamento. E ela tem uma melhor amiga, que essa melhor amiga dela, a parada dela, é que ela é a pessoa mais positiva do universo. Ela é super good vibes, ela é super positiva, o espírito tem medo dela, não chega perto, coisas assim.
É uma menina com machuquinhas?
Não, é uma menina que usa a chuquinha é a xamã. Que
é a xamã,
usa a chuquinha é a xamã.
Que ela tá aparecendo aqui no trailer.
E aí, a gente vai pro anime, né? Esse Miruko tinha que tá saindo agora na temporada atual. Tá no 11º episódio.
É, já ia te perguntar por que é spoiler do anime, né? O que você tava falando.
Isso porque no anime, o anime é muito diferente do mangá. Tipo, toda a estrutura, os acontecimentos, os fatos, até um pouco da vibe é muito diferente. E o anime, ele tenta fazer um mistério no primeiro episódio. Até, tipo, 60% do primeiro episódio é um mistério que ela vai vendo a presença dos espíritos aos poucos. Tipo, ela vai no banheiro e tem uma marca de uma mão no espelho dela, sabe?
Uhum.
Coisas assim. E isso não existe no mangá.
E a autora tem alguma relação com a produção do anime? Tipo, ela tá escrevendo pro anime também, sei lá. Tipo, ela tá na produção, tipo, ela concordou com essas mudanças de roteiro, sei lá, você sabe dizer isso ou não?
Não sei dizer porque eu não achei essa informação, eu até procurei essa informação em algum lugar pra ver se ela tava fazendo parte da produção, mas eu não achei. Deixa eu até olhar de novo, ver aqui, sim.
Eu tô muito agoniada vendo esse trailer porque é uns bichos feios, né, que ela tem que disfarçar que não tá vendo.
E essa é a parada, que todos os espíritos que ela vê tem uns design muito, pô, amedrontador, sabe, assim, no geral, e vai ficando cada vez mais sinistro o design dos bichos, é muito. Esse aspecto é muito bem feito. Mas aí vem, Bob, o pior ponto desse anime, que é o motivo pelo qual eu não recomendo que você assista esse anime. O anime, por algum motivo, tem muito eti.
É foda.
Tipo, o mangá não tem eti nenhum, sabe? No mangá, tipo, no máximo vai. Eventualmente mostra, sei lá, um sutiã sendo colocado assim no negócio, mas não mostra mais nada, sabe? E o anime é eti pra caralho, e é um eti no nível que eti já é escroto. Normalmente eti já é super forçado, mas desse é forçado até pro nível de anime, sabe?
Nossa, tô com medo.
É, Yoshi.
Meu Deus.
Vivemos na sociedade.
Tem uma hora que eles estão conversando, assim, ela é amiga dela, e aí do nada elas falam, e se a gente for comprar calcinha? E aí corta pra um momento filler delas comprando roupa íntima, e depois volta ao normal e a conta continua, sabe?
Cara,
nossa.
É uma bem desnecessária, né? Exagerada.
Socorro.
Não, e ela é o anime. Eu não sei o que é que se passou por trás dessa decisão. Esse estúdio já é um estúdio que ele é conhecido por fazer. Não sei se vocês já ouviram falar de um anime chamado Ishosuku Reviewers.
Não.
Acho que não.
Que é um anime sobre, tipo, dois caras que eles são críticos de puteiro.
Ah.
Então eles vão passando por vários puteiros.
Incrível.
Incrível. Fazendo o review dos prostíbulos.
Parabéns aos envolvidos.
E é o mesmo estúdio que fez isso, né? É o estúdio Passione. A única coisa famosa que eles fizeram antes disso, tipo, a coisa mais famosa que eles fizeram é Higurashi no Nakukoroni, que é a Cocô da Cigarra Chora.
Eles fizeram Higurashi?
É, eles fizeram a temporada nova.
Ok.
Que eu prefiro não comentar muito. E eles também fizeram Citrus, que é um anime Yuri que é bem divisivo.
Assim, no trailer a animação parece ser ok, assim, tipo, é bonito, assim, é um anime bonitinho, pá, os designs são legais, mas aí, tipo, no próprio trailer aqui que você tá mostrando pra gente, já tem, tipo, cena do fantasma mexendo no sutiã da menina, sei lá.
É, tem um raio-x do sutiã dela, né, bizarro.
É.
Não, porque tem uma cena que aparece um espírito, e o espírito fica pegando no peito dela, sabe, coisas assim, e ela fala, nossa, que sensação estranha que eu tô sentindo aqui, coisas assim, sabe?
Nossa.
É horrível.
Definitivamente vivemos numa sociedade, né?
Então, o negócio é o seguinte. Se vocês se interessaram pela proposta, no geral, vai ler o mangá. O mangá tem umas sketches bem divertidas, assim. Tipo, ele não é nada que vai mudar a sua vida. A não ser que agora, tipo, a partir do capítulo 20, ele vire outra coisa e vá crescendo, né? Mas até lá, ele é uma coisa bem bobinha, bem divertidinha, assim. Você vai ver várias situações diferentes, onde ela tem que ignorar o espírito e tudo mais.
Uhum.
E é isso, é Mieruku-chan. Você encontra aí o mangá pela internet e o anime, caso você queira, vai saber, né? Vai que você gosta das coisas, tá lá na Funimation.
Fato.
Deixa eu falar logo, eu acho que eu tô muito empolgado. Quero muito falar.
Deixa, Bob. Eu lhe dou a minha permissão.
Obrigado.
Para você falar sobre o que você quer.
Então eu vou, eu acho, eu vou falar. Porque, olha só, no Japão, né, existia um termo, existe um termo, né, que é Gishiden, que são crônicas de guerreiros, né? Quando acontece alguma grande história de alguns guerreiros, sei lá, ou contos sobre acontecimentos geralmente reais, né? Tipo, sei lá, contos da Batalha de Sekigahara, sei lá. E aí os guerreiros de um clã que estavam lá na Batalha de Sekigahara fizeram grande coisa, não sei o quê. Aí geralmente é Gishiden alguma coisa, né? Tipo, sei lá, o clã era Nato, sei lá, e vai ser Gishiden Nato, sei lá. E a história dos guerreiros leais de Nato, né? Então, hoje eu vou falar aqui de Satsuma Gishiden, que é a crônica dos leais guerreiros de Satsuma, né? Satsuma era um clã que perdurou por muito tempo no Japão. É um clã, um dos clãs conhecidos por ser um clã de guerreiros muito forte, né?
Uhum.
Inclusive, se você gosta dessas coisas de samurai e tudo mais, sempre tem aquele lance do tipo, o estilo que é um golpe só, né? O tipo Jiu-Ryu, sei lá, o Jan-Ryu, sei lá, não lembro agora. Que é o estilo de espada, assim, que meio que eles dedicam a dar um golpe só e o golpe ser fatal, assim. Tipo, quebrar a espada do cara e cortar o cara no meio, sei lá. Os caras tentam dar sempre um golpe muito forte. Tem até no Sekiro esse negócio.
É, isso que eu ia falar, acho que tem no Sekiro.
E esse estilo, ele surgiu em Satsuma, né? Os guerreiros de Satsuma, eles tinham esse estilo. E, inclusive, os guerreiros de Satsuma também, eles eram meio que, desde todo mundo que nascia nesse feudo de Satsuma, né? Que era um feudo muito grande. Ele era um feudo de 117 mil ryôs, né? Se eu não me engano. E eu não lembro se ryô é o nome certo. Mas esse ryô, essa unidade que eu tô querendo dizer, ela é meio que a unidade que define o quanto que um homem vai consumir de arroz em um ano. Então, o feudo de Satsuma, ele conseguia, né, em teoria, se ele tinha dinheiro, o valor dele era equivalente a 117 mil homens sendo alimentados por um ano, né? E o pessoal em Satsuma, desde pequeno, eles iam treinando, desde pequeno, tipo, desde criança eles eram colocados no caminho da espada e eles eram ensinados sobre serem um bushi e seguir o bushido e tudo mais, ou bushido, enfim. Inclusive, tem coisas culturais deles até, de tipo assim, eles eram tão aficionados nesse lance da espada e tudo mais, que pelo fato das mulheres não frequentarem os caminhos da espada, eles consideravam as mulheres, além de inferiores, também as crianças, geralmente, os mais jovens, eles tinham medo de mulher, basicamente. Porque eles achavam que se eles entrassem em contato com mulher, eles eventualmente iam se desviar do caminho da espada. Então eles, tipo, tava passando na rua, viu a mulher e dava um grito de guerra, assim, tipo, sei lá, que aí, e saía correndo, assim, pra, tipo, não perder o espírito do guerreiro dele. E chegava até, tipo assim, se olhar pra uma mulher, alguns dos mais exagerados, se no caminho de casa ele olhasse pra uma mulher, ele geralmente chegava em casa e tomava um banho pra se limpar, enquanto, tipo, pedia perdão pro caminho da espada, assim.
É,
tipo,
muita vontade de ser a coxinha menor reprimida, né?
Não, é absurdo, assim. É loucura. E Bem, por que eu tô falando tanto de Satsuma, né? Que é essa história, o Satsuma Gishiden, que foi escrita pelo Hiroshi Hirata, né? Que, inclusive, assim, ó, é uma tristeza muito grande falar isso aqui, mas eu tava doido pra falar desse negócio faz muito tempo. E aí chegou hoje, no dia da gravação, eu recebi a triste notícia de que ele morreu, né? Ele morreu no dia 11 desse mês, dia 11 de dezembro. E a gente teve a confirmação agora, 6 horas atrás, antes dessa gravação começar, que ele faleceu aos 84 anos por insuficiência cardíaca, né?
Foi.
Assim, viveu bastante, pelo menos, 84
viveu bem,
anos.
Né? E tudo mais. Inclusive, o Hiroshi Hirata, ele começou a virar mangaka muito tarde. Ele começou a desenhar só aos 21 anos. Né? Em comparação a outros mangakas que começam desde criança, né?
Sim.
Tipo o Guts do Berserk, tipo o Kentaro Miura, que desenha desde os 8 anos de idade.
É.
É, eu aposto que o Oda já tava desenhando One Piece, assim, com 5, 6 anos, já tava quando já tinha.
E ele começou com 21 anos, né? E teve o primeiro trabalho dele publicado em 1958 ainda.
Caralho.
Pois é, pra você ver, o cara tá aí nas antigas, né? E o estilo dele, se você pesquisar aí algum mais Satsuma Gishiden ou de outros trabalhos dele, você vai ver que ele tem umas pinceladas muito pesadas, assim.
É.
Isso porque ele era um calígrafo, né? Tanto é que ele que fez a caligrafia de Akira, né? O Akira, em japonês lá, o Shakira lá pintado lindão, o texto Akira, foi ele que fez aquela caligrafia ali, né?
Caligrafia que é uma cultura por si própria, né? Uma bolha que existe aí, que a gente tá muito por fora,
sim,
mas que
sim.
É gigante, no Japão.
Sim, é tipo, são renomados artistas, né? Grandes calígrafos no Japão, pessoas que vivem de desenhar letras, né? No Japão, de fazer a caligrafia da maneira mais bela, né?
Eu lembro quando assisti Barakamon, que eu fiquei, caralho, isso aqui é assim mesmo? E eu pesquisei sobre calígrafos famosos e vi um monte de coisa sobre.
Aham, é loucura. E Satsuma Gishiden, ele acontece em 1753, né? Quase 150 anos depois da Batalha de Sekigahara, né, basicamente. A gente começa acompanhando um rapaz que ele estava sendo preso. Ele estava participando do que eles chamavam de um Hiemontori, né? Que o que é que acontecia? Vamos lá, muita história, gente, muita história.
Porque
é muito baseado em realmente acontecimentos, né? Tipo, o Satsuma Gishiden é muito baseado em coisas que realmente aconteceram. Nesse período, por mais que o feudo de Satsuma fosse um feudo muito rico, né? Em teoria, assim, com bastante dinheiro, ele era um feudo muito grande e, na época, tava uma época meio fodida, assim. Tipo, a galera tava pobre e, inclusive, pra que os samurais, porque existem dois tipos de samurais, né? Existem os samurais que servem diretamente ao feudo, né? Que vivem como samurais e tem os samurais que só são samurais, digamos assim, em período de guerra, né? Eles, tipo, eles treinam o Bushido, tipo, eles treinam a espada e tudo mais, mas eles vivem como pessoas normais, assim, como carpinteiros, como agricultores, como enfim.
Sim.
E
sim.
Nesse período em Satsuma, alguns trabalhos eram separados para que só samurais pudessem fazer, que era para conseguir garantir o sustento dos samurais, porque tava muito difícil nessa época. Então, por exemplo, carpintaria no Edo de Satsuma, só samurais podiam fazer carpintaria. Se você fosse um carpinteiro renomado de outra cidade e fosse para Satsuma para tentar viver sua vida lá como carpinteiro, você não poderia. Só um samurai de Satsuma que poderia servir como carpinteiro para Satsuma. Enfim.
Que doideira.
E nesse período muito conturbado de fome, e essa galera que cresceu o caminho da espada, uma galera violenta, machista e tudo mais, com os nervos da flor da pele o tempo todo, o que é que acontecia? Em alguns casos, alguns criminosos em Satsuma iam participar desse Hiemontori, né? Que era um evento onde eles colocavam um ladrão num cavalo, né? E dizia assim, olha, se você chegar naquela árvore ali, digamos que a árvore estivesse lá, 400 metros lá na frente, assim.
Uhum.
Você chegar naquela árvore ali, você tá isento de todos os seus crimes, ninguém vai poder lhe prender, ninguém vai poder fazer nada. Só que tem 800 caras de cavalo esperando nesse meio do caminho, assim, tipo, tem um caminho aberto no meio e a galera depois vai perseguir ele, vai atrás dele e vai tentar matar ele. E era um jeito da galera meio que desopilar, assim, tipo, a galera fazia isso pra desopilar e meio que era um jogo, assim, tipo, ganhava quem conseguisse pegar as tripas do cara, sabe? Era nesse nível, assim.
Nossa.
Apenas um dia normal de segunda-feira.
Mais uma segunda-feira pra galera de Satsuma. E aí a gente tá vendo um cara que vai participar desse Hiemontori, e eu não vou explicar muito por que ele tá lá e tudo mais, porque vai ser uma loucura.
Mas ele vai participar como um ladrão ou como quem persegue?
Ele vai participar como um ladrão. Pulando um pouco aqui a história, convence a galera, ele meio que consegue começar uma discussão com a galera assim, e tipo, falando, olha, isso aqui que vocês estão fazendo é um absurdo, vocês não estão honrando o guerreiro, o caminho da espada com isso aqui, vocês estão fazendo isso aqui só pra descontar a raiva, porque vocês estão passando fome, e seus comedores de batata, que porque no, em Satsuma se plantava muita batata doce, que lá era muito feito pra batata doce, até hoje a região de Satsuma tem batata doce pra caralho, e vende batata doce pra caralho no Japão. Enfim.
Olha aí.
E aí, ele, ah, vocês são comedores de batata, não sei o que, isso que lá, e aí um cara vira assim, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos eu e tu aqui no 1-1, se tu me matar, tu tá livre, ninguém aqui vai poder te pegar. E aí, beleza. E aí ele ganha do cara. Ei. E foi solto, só que a galera ficou puta com ele, tipo, caralho, vai tomar no cu.
Mas ele matou o cara mesmo ou só venceu?
Então, ele venceu, é aí que tá, ele vence o cara, e só que o cara, tipo, ele fala, ó, eu não vou te matar, mas tá aqui a vitória, todo mundo tá vendo que eu poderia muito bem cortar sua cabeça aqui agora, né, eu parei a espada e tá tudo bem.
Entendi.
Só que o cara se mata porque ele, tipo, ah, perdi na luta pra esse cara e se mata, tipo, pra honrar o dele ali.
Uhum. Pessoal, é muito orgulhoso, né, nessa época.
Pessoal, é orgulhoso pra caralho, principalmente o pessoal de Satsuma. E a gente vai acompanhar esse cara que fugiu, que conseguiu vencer, né, que conseguiu esse bandido que foi agora perdoado, né. A gente vai acompanhar ele seguindo essa jornada que vai acontecer em Satsuma agora, que é o seguinte. Satsuma lutou na batalha de Sekigahara, mas eles estavam do lado que venceu, mas na época eles tinham cometido uma traição com o lado que venceu. Então eles são traidores, né? O pessoal, inclusive do Edo, né? Que é a capital, numa época foi invadir Satsuma pra, tipo, exterminar Satsuma pela traição e tudo mais. Só que, tipo assim, com 3 mil soldados, Satsuma ganhou e derrotou 10 mil dos caras, assim. Os caras eram guerreiros muito foda e, tipo ganharam uma batalha que com certeza deveriam ter perdido.
Isso foi real, né? Aconteceu.
Isso foi real, aconteceu.
Sim.
E o Edo, por medo disso, decidiu fazer, tipo, uma puta de uma exceção, assim, com os caras e, tipo, ó, vê só, vocês estão perdoados e tudo mais. Eu nunca vou fazer nada de mal a Satsuma, eu nunca vou tentar controlar o feudo de Satsuma, contanto que o clã que tem lá em Satsuma, o clã principal, que eu esqueci o nome, acho que é Rishida, o nome do clã. Enquanto o clã Rishida estiver vivo, eu não vou fazer nada com o Edo de Satsuma. Mas, enquanto o Edo fazia isso, eles também faziam o seguinte. Eles começaram a fazer vários casamentos com o clã de Satsuma. Tipo, os clãs da família do Edo, da família da capital, faziam vários casamentos com as famílias de Satsuma. Só que quem tinha que arcar com os custos do casamento era o feudo de Satsuma.
Ah.
Então, com isso, eles tiraram muito dinheiro do feudo de Satsuma. Sério, tipo assim, os caras perderam muito dinheiro e por isso ficaram beirando a pobreza, basicamente. Por causa de casamento.
Uhum.
Vê que loucura. E agora, no fim da picada, 150 anos depois, os caras decidem que Satsuma, os homens de Satsuma, vão ser os responsáveis para fazer uma obra de contenção de barragem. Porque existe uma região no Japão que toda primavera, por conta do degelo do inverno, né? Tudo que neva, degela, pá, não sei o quê. Toda aquela água que vem e desce das montanhas acaba inundando uma região inteira de várias ilhotas, assim. Várias e várias ilhotas. Então, os homens de Satsuma, junto com outros clãs também que vão ser responsáveis, mas acho que é um ou outro clã, mas o clã que maior vai ter que arcar com esse custo é o clã de Satsuma. E isso era normal na época, tipo, mandar um clã pra lá e, olha, vocês que arcam o custo aí da obra que a gente tá mandando você fazer.
Sim.
A gente não tem que fazer porra nenhuma, vocês que se virem aí. E o custo é, tipo assim, se Satsuma tem 170 mil ryô, o preço do negócio é, tipo, 150 mil ryô, sabe? Tipo, é quase todo o dinheiro que tem em Satsuma.
Uhum.
Chegam até o ponto em que os guerreiros decidem vender suas posses pra ajudar o feudo pra poder arcar com os custos da obra, sabe? E meio que pronto, esse é plot de Satsuma, né? Essa galera, com toda essa rebeldia de ter essa vontade de estar, tendo que estar nessa situação mega complicada num lugar que eles nem estariam, nem deveriam estar, num lugar que nem é deles, fazendo uma obra que nem é deles, e a gente vai acompanhar toda essa história decorrendo por lá.
Quase tudo isso que você falou é real, né? Eu imagino que só tire o protagonista, por exemplo. Ou ele é alguém que é baseado em alguém que existiu.
É, então, eu não sei. Eu acho que ele é só, realmente, só criado, assim, tipo, pra história mesmo.
Uhum, porque eu tô na
dúvida. Mas tudo isso é acontecimento mesmo. Inclusive, no que ele vai descrevendo, ele, tipo, por exemplo, as cartas que são recebidas em Satsuma, por exemplo, indicando a obra, ele tem lá, tipo, no dia tal de dezembro do ano 1753, o cara recebeu essa carta e a carta tava dizendo tal, 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 sabe?
Caramba.
Mas, uma dúvida, ele tem um protagonista fixo ou ele vai pulando, assim, de personagem em personagem?
Então, eu tô no segundo volume de Satsuma Gishiden agora e meio que tem claramente, tipo, tem meio que esse personagem, esse personagem principal, que é esse cara que foge
o ladrão.
Isso, que ele consegue sobreviver lá. Mas, é, mesmo estando no segundo volume ainda, e é tipo, no segundo volume já, e é tipo, são três volumes só, Satsuma Gishinden, eu tô tipo na metade do segundo volume, e ainda assim, tipo, é muita construção de coisa. E essas construções não envolvem o que seria o protagonista, né? Então a gente vê, por exemplo, tem capítulos que são dedicados a contos de quando o pessoal tava viajando de Satsuma até onde eles vão fazer a obra. E aí, tipo, acontecimentos que rolaram lá, que não envolvem o protagonista, mas que servem pra montar o clima do que tá acontecendo ali, sabe?
Uhum.
O lance de Satsuma Gishinden é que, tipo assim, é um tipo de coisa que no que eu fui lendo, tipo assim, sei lá, nos primeiros capítulos ainda, você percebe que você tá diante de uma obra absurda, assim, sabe? Eu lendo aquilo ali, eu senti assim, tipo, caralho, isso aqui vai ser provavelmente uma das melhores coisas que eu já li na vida, sabe? Caramba. Tipo, no quarto capítulo, assim, você vira e fala, caralho, o jeito que esse cara tá montando isso tudo aqui é absurdo, pô. É irreal.
É, o trabalho de pesquisa que ele deve ter tido pra poder ter todo esse setting, né? Toda essa história, esses personagens, essas situações. Ele falou que tem todas as cartas e tudo mais, deve ter sido absurdo.
Não, tanto que ele ganhou, tipo, o prêmio de Ministério da Cultura, da Ciência no Japão, sabe?
Uhum.
E ele era da região, e, tipo, ele nasceu no distrito de Itabashi, né? Mas ele teve de se mudar porque ele perdeu a família na Segunda Guerra, né? E aí eles se mudaram pra Nara, que é uma região próxima lá, ou, se eu não me engano, Nara é de Satsuma, se eu não me engano. E aí por conta disso também que ele tem bastante desse conhecimento também, né? Tipo, ele viveu por lá e tudo mais. E é incrível. E talvez eu deveria ter falado isso no começo. Se você quiser desmerecer tudo isso aqui e dizer que eu tô enviesado, mas pode meter esse louco aí. Mas eu recebi Satsuma Gishinden, né? Eu trabalho com o pessoal do Pipoca e Nanquim. E eu recebi os três volumes, que os três volumes são publicados aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim.
Todo esse bloco, então, foi invalidado agora, nesse momento.
Agora, esse momento, foi pro caralho esse bloco. Mas eu recebi isso pelo pessoal da Pipoca e Nanquim. Inclusive, Bruno, se você estiver ouvindo isso, muito obrigado. Mas eu recebi aqui e... Agora falando do volume do negócio, que incrível!
Assim, é bonito, né? Você mandou a foto lá, é bonito!
Pariu, é muito bonito! Tipo, a gramatura do papel é incrível, a tradução tá de fuder, assim. Todos os volumes vêm com a jaquetinha, sabe? Tipo, vou mostrar aqui pra vocês na câmera. Tipo, tem uma jaqueta, sabe? Do mangá.
Uhum.
Todos os volumes têm, tipo, isso aqui é a capa, aqui é a jaquetinha aqui que vem, aí tem uma ilustração colorida linda por cima.
Muito bonito. É, esse é o mangá de colocar na estante, assim, pra enfeitar, porque é uma obra de arte.
Aí vem todos com marca-páginazinho também, sabe? E, tipo, porra, coisa fina. Os três volumes vêm assim. E, assim, se você se interessou pela história, eu recomendo demais você pegar esse volume com eles, porque é absurdo, pô, é absurdo isso aqui. Tipo, foi muito fofo da parte do Bruno, porque eu já ia comprar Satsuma de todo jeito, porque eu tava interessado e eu queria comprar. E aí ele falou pra mim, tipo, eu quero que você escolha dois livros pra mandar pra você. E eu falei, então me vê Satsuma e Mob Dick, porque eu sou esse tipo de pessoa. E aí ele fez, beleza. Só que ele não me mandou um volume de Satsuma, ele me mandou os três de Satsuma. E porra, caralho.
Bom demais.
Obrigado demais.
E tem uma coisa que você não falou, Bob. A arte desse mangá, ela é bem boa, né?
Não, é uma putaria. Não é bom. É uma putaria. Tipo, é lindo. É tão lindo. É porque, assim, é muito meu estilo. Eu sou muito... Eu gosto dessas...
Bob, é muito beat do estilo super técnico, quase realista.
Não é nem por ser super técnico, quase realista. Até porque, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de Jujutsu Kaisen, por exemplo, é uma das coisas que eu gosto também de Satsuma Gishinden, que é traços grossos. Eu gosto de traço grosso. Você tem um desenho fininho, acho bonitinho também, legal. Mas você tem uns traços grossão, assim, dois dedos de grossura pra fazer a borda do braço do cara, gosto. É isso que eu quero. Gosto de coisa grossa, assim. E Satsuma é grosso. Você parece que você tá sentindo aquilo ali, sabe? É foda. E ultra trabalho também de quadrinização, assim, porque, tipo assim, os quadrinhos em si, a quadrinização em si é muito básica, é, tipo, é muito esquadradinho, beleza. Só que ele usa a quadrinização nos balões, sabe? Tem balão, quando o personagem tá falando, que fica, tipo, o balão tá meio que parte do cenário, assim, sabe? E, porra, tem momentos até, inclusive, que ele usa isso como que ele usa isso pra fazer algumas brincadeiras. Por exemplo, tem uma parte que tem o pessoal deitado na cama, e aí, na cada cama, tem um kanjizinho, assim, desenhado, e todas as camas juntos fazem a frase, eu fiquei com preguiça de desenhar a cabeça deles dormindo aqui, sabe? E, tipo, é muito, muito, muito legal.
Não, que da hora.
Pelo que eu tô vendo aqui, é bem bonito mesmo, assim.
É lindo, é lindo, é lindo, é lindo.
Ó, achei uma página aqui que o cavalo tá saindo. Tem uma cabeça do cavalo saindo pra fora do quadrinho.
É, às vezes ele dá uns negócios com esse. Mas, por exemplo, essa página que o Osh tá mostrando aí pra gente, você vê com a localização bem padrão, assim, né? Tipo, quadrado, 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 tudo separado, assim. Tem bastante espaçamento entre um quadrado e outro, inclusive. Mas, assim, é muito legal. Por exemplo, ó, essa página aqui, eu vou... Não sei se vocês conseguem ver direito. Mas, por exemplo, esse cara aqui tá sentado e esse balão, ele tá meio que por trás das costas dele aqui, assim, sabe? Ele tá em cima dele, tá tipo atrás das costas dele aqui, sabe? Combinando com o cenário. Ou então, por exemplo, ele enquanto tá contando histórias, né? E ele tá mais... Não tá tão focado... Tipo, tá contando coisas que estão só pra setar o ambiente ali. Não, tipo, a história principal. Não os acontecimentos. Tipo, mostrar sobre a história dos caras lá, do feudo, que seja. Ele brinca mais até, tipo... Tem momentos, sei lá. Tipo, tem uma parte que ele tá falando sobre a diferença sexual que tem, né? Tipo, a misoginia que rola no feudo e tudo mais. E aí, na parte da frente da casa, tem os kimonos. E os kimonos todos têm, tipo, o símbolozinho masculino. Enquanto os kimonos que estão lá atrás da casa têm os símbolozinho feminino, assim. Que era porque, tipo, o pessoal deixava... As roupas eram lavadas em áreas diferentes, que era nem pra misturar a roupa de homem com a de mulher no mesmo tanque, que era pra o cara não, sabe? Tipo, não queria ter contato nenhum com mulher, sabe? E aí a mulher sofria esse nível de discriminação, sabe?
Esse povo não tinha mãe, não.
Uma coisa curiosa é que nessa página que eu abri aqui, tô mostrando pro pessoal, tá escrito ali embaixo, nota da tradução, né? Que o artista deixou o balão em branco de propósito, não é que esqueceram de traduzir.
É.
Porque na página tem um balão, assim, que não tem nada escrito, mas aparentemente é arte, de propósito.
Outra coisa também que eu acho loucura do autor é que, assim, eu vou ser honesto com vocês. Isso foi um negócio que um amigo meu me contou que ele leu. E eu procurei, eu não sei se você tá a veracidade desse negócio, mas o negócio é o seguinte. Ao que parece, o Hiroshi Hirata, ele chegou, ele teve que fazer uma cirurgia de apêndice e ele fez a cirurgia sem anestesia, ao que parece.
Uhum.
Talvez por causa da época, enfim. Ele fez uma cirurgia sem anestesia e ele sentiu essa dor absurda, filho de uma puta, e ele usa também, tipo, em entrevistas com ele que houveram, né? Tipo, ele fala que essa dor ajudou muito ele a, tipo, entender e ajuda a desenhar até quando os personagens estão fazendo o seppuku lá, né? Tipo, estão fazendo os rituais de sacrifício ali e tudo mais, porque eles cortam ali na linha da barriga e tudo mais, e as tripas como saem e blá blá blá. Enfim, ele inspirou muito nisso também. É absurdo, sério. Satsuma Genshin é absurdo. É muito bom, sério. Eu tô falando sempre todo dia aqui, se deixar eu falo mais duas horas de Satsuma Genshin. Mas é isso, Satsuma Genshin, compra aí na Amazon, cara, pela Pipoca e Nankin, com o primeiro volume aí, tá bom demais. E sério, assim, é aquele negócio que eu falei. Eu lendo, eu já consigo ver que isso vai ser uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, assim. Recomendo demais.
Mas agora, quero saber de você, Fernanda. O que que você assistiu ou leu pra trazer aqui pra gente hoje?
Eu assisti um filme, que não é um filme, na verdade são três. Que eu só descobri isso quando eu comecei a assistir. O nome do filme que eu assisti é Shiki Oriori, O Sabor da Juventude.
Ah, eu já assisti esse.
Que é do mesmo... acho que é dos mesmos produtores de Your Name. E, na verdade, ele conta três historinhas no filme, mais ou menos de uma hora. Então, fica dividido entre... É só uma hora, fica entre os três filmes.
Uhum.
Mini filmes que contam três histórias diferentes sobre três jovens. É um filme do ano passado, que eu também só descobri agora no catálogo. Que, como eu falei, se divide em três filmes. O primeiro é... Que eu acho que é um do meu... É o meu preferido dos três, que é Um Macarrão de Arroz. Que é sobre o menino que ele começa a contar a história da vida dele, sim, contemplando o prato de macarrão bifu. Bifu, acho que é esse nome.
Bifum.
Bifum, isso. Aí ele vai contando meio que a história dele a partir das lembranças que ele tem toda vez que ele tá comendo esse prato.
Inclusive, muito bom bifum. Compre bifum. Bifum é muito fácil de fazer.
Bifum é gostoso.
Você faz o bifum, põe o brotinho de feijão e o shoyu, ó. É delícia.
Pior que eu assisti, eu fiquei com fome. Porque...
É comida bonita, né?
É comida muito bonita. O que lembrou muito as coisas do estúdio Ghibli, né? Essa parte de comida.
Uhum.
Só que não chega, assim, muito no mesmo nível. Mas, enfim, ele vai contando das lembranças que ele com a avó dele, comendo bifum, e aí também as histórias dele, as lembranças dele durante a adolescência e também a vida adulta. E uma coisa que eu vou prestar atenção é que ele vai falando que acho que o comentário dele sobre a comida é muito, reflete muito sobre como a vida dele vai mudando também, porque no começo ele lembra que o melhor gosto é o bifum que ele comia lá na infância com a avó, que acho que reflete muito que na infância a nossa vida é melhor, assim, porque ele fala que muito, quando ele come o bifum mais adulto, que é tudo muito processado, não é nada mais que você não faz nada à mão, que tem um gosto diferente, que é feito com todos os temperos prontos, né? Não existe, não tem mais nada artesanal, e acho que reflete muito a vida dele adulta, que agora ele é um homem que trabalha, que não curte mais a família, né? Que ele mora em outra cidade. Eu acho que se não tinha essa metáfora, eu entendi desse jeito.
Sim, não, eu acho que é total isso. Tanto que o filme do anime, né? Tipo, O Sabor da Juventude. Tem um tempo em que eu vi, acho que tem, ele lançou tem uns 3 anos, assim, ou 2 anos. Mas pelo que eu lembro, é bem essa parada da transição das pessoas de tipo, juventude pra vida adulta e memórias e coisas do tipo.
Sim, eu acho que você falou, a palavra-chave, assim, é, tipo, é muito filme sobre transições mesmo, né? Tipo, fase da vida e tudo mais, é muito sobre isso, assim, os 3 filmes, né?
Uhum. O segundo, são histórias de 2 irmãs, que o nome é Nosso Pequeno Desfile de Moda, é uma atriz, não, é um modelo, que ela meio que tá achando que ela tá sendo deixada de lado porque a idade tá passando e ela não é mais jovem, não é mais aquela modelo com cara de jovem que todo mundo quer colocar nas marcas, e vai mostrar ela mais lidando com esse envelhecimento também, que faz parte da vida dela. Eu acho que foi o que eu menos gostei, e em questão de animação também, e de história, assim.
É.
E por que parece que ele tem muito mais diálogos que a primeira história, mas foi o que eu menos gostei.
Não, mas eu concordo. Eu não lembro exatamente porquê, mas eu lembro de ter ficado com esse gostinho mais amargo do meio também. Eu como menos tinha gostado.
Eu acho que a história é meio previsível.
É
por isso que eu não gostei dela. Mas aí eu já tava, assim, meio desanimada, né? Porque a segunda história não tinha me agradado tanto. Mas a terceira, que é chamada O Amor em Xangai.
É, acho que é a terceira que eu mais gosto.
É, a terceira, eu fiquei assim, entre a primeira e a terceira.
Caramba, só eu não assisti daqui.
Aparentemente sim.
Se tivesse alguém sofrendo bullying, eu acho. Um Eti, aí acho que tu tinha assistido.
Bob, você trouxe Fire Punch e Shield Hero pra cá?
Trouxe nada.
Bem, desculpa, Fê, continua.
Então, voltando, o terceiro filme é sobre um garoto que ele acha uma fita. E nessa fita tinha sido dado pra um amor dele da infância. Então fala muito sobre esse amor de infância, sobre ele e a menina. Da interação deles dois, que eu acho muito, é muito fofinho, porque eu adoro a história desse jeito, e eu também gostei muito. Mas a parte contemplativa do primeiro filme, eu acho que pegou mais em mim, assim, sabe? Eu acho legal que todas as histórias passam, acho que na China, né? Se eu não me engano, ele é diferente.
É, porque, até porque é a Mãe em Xangai, né? A terceira, né?
É.
Mas eu assisti pensando 100% de Japão, assim.
Eu também, eu só vi depois que eu tava pesquisando, assim, pra, né, anotar, fazer as anotações, pra fazer as observações, que eu vi que todas as três histórias passam na China.
Olhando o trailer, ele me lembra, ele parece mesmo o traço do Makoto Shinkai, só que uma versão um pouco mais baixa renda.
Então, comparando já, não comparando, mas já comparando com os outros filmes que eu assisti, né, e Your Name e Where With You, a qualidade da animação é um pouco inferior, assim, comparando, assim, não em termos técnicos, mas, assim, do visual e tudo, de detalhe.
Ele não parece ter um orçamento muito grande pelo trailer.
É, mas a primeira e a terceira história ainda são bem feitas. A segunda parece que eles meio que estavam com preguiça de fazer, não sei, eu acho que a segunda realmente não tem nada de bom, né, animação, né, história.
Acabou o dinheiro no meio da produção, Fê. Teve que fazer
eu acho
tinha.
Que eles deixaram por último, sabe? Aí por isso que eu já tava tipo, ah, vamos terminar isso logo e puta aí.
Mas dito isso, assim, ainda é um negócio bem acima da média, assim,
sim,
né?
Sim.
Tipo, pra animação, em pá, pra animes, é bem acima da média.
Eu acho que o que mais me incomoda, assim, mas o que eu mais reparo nesse caso é o design dos personagens. Eu acho que não é muito marcante. Eu sinto isso, são pessoas, né? Do cotidiano, assim, nenhum tem traços muito marcantes pra mim.
É, inclusive, eu acho o primeiro menino, o protagonista do primeiro, parecido com o da terceira história.
É, também, também. Uhum.
Porque são dois caras de cabelo e de óculos, aí você fica, parece a mesma pessoa.
Mas foda que até aí, né, me diz uma característica marcante do protagonista do Your Name.
É, então, eu discordo um pouco do que o Pelux ia falar por conta disso, assim, porque, tipo assim, por ser um negócio muito mundano, né, tipo, é pra ser meio pé no chão, assim,
eu não ia gostar se fosse todo mundo normal e aí o protagonista tem um cabelo... É o Seto Kaiba, sabe?
É tipo o Final Fantasy, né? Que o pessoal destaca muito.
Isso.
Mas é porque, eu não sei, quando eu vejo o boneco do Your Name, eu consigo ver um pouco mais. Tipo, o cabelo dele eu acho que é um pouco mais espetado, é um pouco mais castanho do que preto. Não sei, os olhos dele, alguma coisa destaca mais pra mim, pelo menos. Já vê porque o Your Name é maior, e aí eu esteja mais acostumado com ele do que esse pessoal desses curtas, né? Não sei, mas eu sinto um pouco disso.
Assim, o anime que eu acho que fez um equilíbrio muito bom nessa parada de o design de personagem mundano, mas que ainda é marcante, o do refrigerante lá, palavras borbulho com refrigerante. Eu lembro certinho do protagonista, eu lembro certinho da menina que faz par com ele.
É, aquele outro também da menina que é surda, esqueci o nome.
A voz do silêncio.
Também eu consigo ver claramente os dois ali.
Olha aí.
E eu acho também tem a parte que a gente também tem mais apego à história, por isso que a gente lembra mais também.
E tem mais tempo de tela também, né?
É, pois é, mas o que eu falar, mas por mais que eu gosto de ser histórias curtas, porque, né, não dava pra contar aquelas histórias no filme inteiro. E eu só queria que, não sei se era interessante, se tivesse algum... É coisa minha, que se tivesse alguma ligação entre as histórias, assim, sei lá, o mesmo personagem que aparece.
O universo compartilhado do Makoto Shinkai.
O universo compartilhado dos animes. Mas eu gostei muito. E, assim, são histórias curtas, são muito boas. E não tem muito o que falar mais, porque é mais uma coisa da sua experiência pessoal com a história.
É, e é foda, né? Como são três histórias curtas, não tem como falar muito de nenhuma das três.
É, exatamente.
Eu não lembro o porquê, mas eu acho que eu dei uma choradinha no final.
É, eu também, eu tô com essa... É? Eu tô com essa lembrança também, pelo que eu tô pensando. Assim, eu chorei, também. Giovana chorou.
É por isso que eu não queria falar muito.
Ah, olha aí. Então, tipo, ele tem um pouquinho a mais, né? Ele toca ali nos sentimentos.
Toca. É. Pois é, como eu tô falando, sempre a segunda história é que não tá ali fora do tom das outras, assim, sabe? É uma história muito bonitinha sobre duas irmãs, mas...
É que nem filme fez. Geralmente, trilogia, o segundo filme é sempre mais fraquinho. O filme do meio é sempre mais fraquinho, entendeu?
É, o Capitão América 2 é o melhor dos três.
Eu acho que é o contrário, né? O 3 é o mais fraquinho.
Aí você foi... Não. Pelo que assim... É porque Homem-Aranha destruiu, né?
Homem-Aranha. Não é filme, mas eu tava pensando em Uncharted.
Matrix,
eu nem vi o 2 e 3. Mas na minha cabeça o terceiro é o pior.
É, Velozes e Furiosos.
Aí não, porra, o 3 é Desafio em Tóquio, porra. Tá
eu
maluco?
Eu não sei, eu falei só pra falar.
Dentro, que eu vou dizer.
Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis. Harry Potter.
Não, mas Harry Potter o terceiro é melhor que o segundo.
Eu tô falando só qualquer coisa que tenha três filmes agora.
E nem se você adiciona... É, bom.
É, Senhor dos Anéis, eu acho que o terceiro filme é melhor que o segundo? Melhor que as duas torres?
O terceiro, com certeza, é melhor que o segundo. E o segundo é muito bom também.
É
então, aí. Se eu tenho os Senhor dos Anéis pra corroborar com o meu ponto, quem vai ser contra?
Ok.
Verdade.
Tá certo.
Eu acho que vale a pena ver, assim, por ser curto. São três histórias diferentes que dá pra aproveitar. E tá no catálogo Netflix, né? Fácil de acessar. E é isso. Chique Oriori, o Sabor da Juventude. É original Netflix também.
Vá,
show.
Mas falando de animação bonita e character design, eu esses dias estava pela Crunchyroll, pela famosa Crunchyroll aí, estava pela página inicial mesmo dela, que além de mostrar os animes da temporada, animes populares e tal, tem umas matérias, né? Tem uns posts, tem uns textinhos que o pessoal lá faz. E aí tinha uma assim, confira as melhores aberturas dos animes dessa temporada e tal. E aí eu, como um bom apreciador de abertura de anime, entrei lá, assisti algumas, e a que mais me chamou a atenção foi a do anime Sakugan, que é um anime que também tá sendo essa temporada agora. Eu acho que ele acabou, na real, mas ele foi feito pelo estúdio Satellite, não sei exatamente como é que pronuncia, que pelo que eu pesquisei é o mesmo estúdio que fez Log Horizon, e ele fez alguns de Macross.
Ele fez Dimension W?
Não foi disso, não.
Perguntei só porque tô vendo, tô passando o trailer aqui, né, que eu pus pra gente, e ele tem uma energia muito parecida com aquele da Netflix que o Bob recomendou uma vez, como é que chama? Que o pessoal anda de mochila jato. E Decadência, ele passa muita energia.
Tem muita
vibe Decadência. Decadência é da Netflix, não é?
Decadência é da Netflix?
Não sei, mas eu assisti na Netflix, Decadência.
Ah, foi então. Não, pô.
Tem certeza?
Agora que vocês falaram isso, eu não sei. Na minha cabeça eu tinha certeza. Mas agora que vocês falaram...
Já não é mais certeza.
Mas ele tava me passando muito a energia de Decadence e de Dimension W.
Ah, sim.
São dois outros animes que é sobre esse tiozão mais sério com uma menina esquisitinha.
Não, é... Esquisitinha. Ele tem... Até o traço lembra um pouco, né? Decadence, assim, a iluminação também, tipo... No estilo, assim, lembra?
Então, e aí, aproveitando que vocês estão falando deles dois, sobre o que ele é, né? Ele se passa nesse mundo que me lembra um pouco de Gurren Lagann com aquele outro que o Bob falou, do abismo.
Made in Abyss.
Isso, porque é um mundo, aparentemente, o que você introduziu no começo, né? Do que até o que eu sei, eu não vi tanto. Mas ele se passa todo no subterrâneo, numas colônias que o pessoal vive, né? Então, esses dois protagonistas, que são um pai e uma filha, eles trabalham escavando pra aumentar a colônia deles, que é onde tem uma cidade, né? As cidades são essas colônias. Oh. E eles trabalham em robozões escavando pra aumentar, pra poder crescer a cidade.
Estranhamente é raro, né, anime que tem um pai e uma filha?
Sim, eu acho que esse é um ponto muito positivo.
Assim, anime com pai que presta já é exceção absurda, né?
Não é?
De fato.
E eu acho bem legal deles dois, porque ele não é um pai, tipo, muito mais velho que ela. Eu acho que ela tem 9 ou 10. Ele deve ter, sei lá, 32, 33. Então ele tá... Ele ainda é um cara muito desajeitado. Ele não é o melhor pai do mundo. Ele não é um cara mega sábio, mega experiente. Então a relação deles dois é muito divertida, é bem dinâmica. Inclusive, ela chama ele pelo nome, né? Ela não chama ele de pai, porque eles são bem íntimos. Eu não sei explicar direito, mas é uma relação diferente do que você tá acostumado a ver de pais e filhos nos animes, né?
Uhum.
E aí, eles dois trabalham nessa escavação. Ela, inclusive, é uma, tipo, uma criança gênia, assim. Eu acho que ela não é... Não sei se ela chega a ser super dotada, mas todo mundo sempre comenta que ela é muito inteligente. Essa é a parada dela. Ela é muito inteligente. E ela já fez faculdade, já terminou, já trabalha em laboratório, uns negócios assim, com tipo 9, 10 anos. E o sonho dela é sair dessa colônia, descobrir como é que é o mundo lá fora, ver qualquer parada, né?
Caralho, eu sempre sendo Gurren Lagann, né?
É. Então, e aí tem uma pessoa, que agora é o anime que o Bob falou lá, que já conseguiu sair e já fez essas paradas, né? No começo do primeiro episódio, ela manda um cristalzinho que quando a menina coloca uma lanterna através dele, faz um mapa, tipo, nas pedrinhas dentro do cristal, faz um mapa assim, de um caminho, porque lá fora das colônias, o mundo é perigoso, é tipo labiríntico, não é exatamente um labirinto, mas é um lugar que você consegue se perder bastante. E é muito, muito legal essa ideia, porque eles vão sair, né, eventualmente, não é muito mistério.
Uhum.
E ele ainda é um mundo todo subterrâneo, apesar de que você vê pelas rachaduras no teto, assim, aparentemente é luz do sol. Eu acho que não é luz do sol, mas você consegue, tipo, tem luz, não é tudo escuro, tem planta, né, tem árvores, tem animais... Enfim, é um mundo vivo lá fora, né? Não é só uma caverna fechada. E é uma caverna muito gigantesca. Mesmo dentro das colônias, é tipo muito alto. O teto é muito alto, não é uma caverninha fechada. As cidades são bem grandes, né?
Uhum.
Tudo isso. E aí tem muitas vezes, quando eles estão no lado de fora, eles vão, tipo, ah, eu sei um atalho pra tal lugar, eu sei chegar nessa outra área. E tipo, eles cavam pro chão, eles saem do teto de um outro lugar, sabe? Então tem muitas camadas de muitas coisas que você vai descobrindo e como o mundo funciona e tudo mais. Porque logo nesse primeiro episódio, eles são atacados, essa colônia deles, atacada por dois monstrões gigantes. Ele até tem uma explicação um pouco de como é que os monstros funcionam nesse começo, porque eles ficam sempre conectados com os cabos nos pés, tipo, você vê eles andando, e como se tivessem cabos agarrados dos pés dele pro chão, e quando eles andam vai, tipo, rasgando o chão, como se tivessem agarrado alguma coisa lá embaixo do chão, no subterrâneo.
Caralho!
Nossa!
Se alguém cortar esse cabo deles, por algum motivo, eles vão secar e vão morrer. Alguém tem que chegar e cortar esses cabos, e aí nesse primeiro episódio, os dois monstros, não lembro se é só um ou são os dois, eles cortam sozinhos, porque, tipo, eles focam em atacar esses dois personagens, esse pai e essa filha. Isso é muito raro, né? Eu não sei exatamente, ainda não foi explicado o que que os monstros fazem, de onde eles vêm, mas geralmente eles não focam em atacar duas pessoas, no caso uma, não sei, né? Eles ficam mais por aí desenfreados. E aí tem todo um mistério do que tá acontecendo, né? Só uma crítica falando dos monstros, é que eles são muito feinhos. Tipo, o anime todo é muito bonito.
Eu vi que eles são um 3Dzão foda aqui.
Eles são um 3D e eu não acho... Eu não sei se ele veio de uma light novel, né? Eu não sei se ele é um pouco melhor, mas eles são bem sem graça. Eles são uns bichão cinza, que... Tipo, não tem muita textura, não tem muito detalhe diferente. A única coisa legal é essa ideia dos cabos, é bacana. E quando eles também abrem a barriga, saem tipo umas cordas de dentro deles, vermelhas assim, que eles usam pra atacar também. E aí isso é legal, mas tipo, no anime visualmente não é tão legal.
Mas no final então, pelo que... É um anime de mecha?
Então, eu já tinha ouvido falar um pouco desse anime por aí no Twitter e tal, que era... Eu achava que era de mecha, vendo de fora.
Uhum.
Mas... ele não é tão de mecha, porque eles usam esses robôs pra escavar e pra se locomover, e eu acho que não tem uso militar, sabe? É, eles acabam usando meio que na gambiarra pra lutar contra esses monstros no primeiro episódio, mas eles não são robôzões que você vê num Gundam, num Evangelion, sabe? Gigantescos e bípedes e todos armados, eles são pra trabalho. Parece uma escavadeira melhor, futurista.
Uma escavadeira é uma arma aí, ó. Que já diria tem sopa.
Ah, sim, total. E tipo, eles fazem os movimentos muito absurdos, né? Porque Eva é muito inteligente, né? Como eu falei, ela sabe mexer nos robôs, ela sabe passar a noite toda estudando e pensando em estratégias e modificando os robôs, ela consegue fazer essas paradas. Então, você vê no começo, os robôs, eles nem têm duas pernas, né? Eles são uma esteira, né? Aquelas paradas tipo de tanque de guerra que você veria pra esse vulcão ver. Elas vão, ela vai alterando, aí tem tipo grappling hook, os robôs vai exagerando um pouco. Só que eu não acho que é o foco, porque nem é tão legal ver as cenas de ação. Tipo, essa cena no começo é interessante porque você vê a dinâmica deles dois agindo, e você vê os monstros e vai conhecendo um pouco, mas tipo, a cena de ação é meio whatever. Os robôs nem são do tamanho dos monstros, né? São bem menorzinhos, os monstros são gigantescos. Então, até agora nem teve luta de dois robôs, sabe? Não é muito foco. Os robôs são lá pra ser uma ferramenta, tanto pra trabalho quanto pra locomoção.
Assim, vendo o trailer e tudo que você tá falando aí, me parece muito divertido essa porra desse anime, assim.
Sim.
Parece ter um humor muito gostoso, assim, né?
É muito legal ver esses dois personagens. O pai e a filha, eles têm uma dinâmica muito legal. E eu acho que vai ser o tema no final, vai ser o tema geral dele. A relação deles, assim, já é, mas é tipo, como é que vai ser desenvolvida essa parada dela ser filha dele? Porque, como eu falei, eles têm muita intimidade, então eles conversam muito de forma informal, né? Mas em alguns momentos ele tem que agir como pai e ela age como criança. Você vê até que, apesar ela ser muito inteligente, ela às vezes é muito imatura, e apesar dela ter muita experiência teórica de muita coisa que ela estudou, ele tem muito mais prática, eles até comentam isso, então eles, tipo, se complementam, né?
Ela... Uma coisa é que esse pai tem que dar um bifinho pra ela, como essa menina é magra.
Cristo. Pois é, e ele é encorpado, assim. Você tá falando deles, eu acho, o design deles é muito legal, o design de muitas coisas nesse anime é muito legal.
Eu adorei o design dela.
Pois é, eu gosto muito dele também, ele tem tipo um moicano meio com um mullet, e aí ele tem um eu não sei se é uma cicatriz, mas ele tem um detalhe, um desenho do lado, assim, na parte raspada do cabelo dele.
É um corte chavoso.
É um corte chavoso, que eu acho legal. E todo o anime é muito cheio de vida, assim. A cidade eu acho muito detalhada, eu acho muito legal ver como é que tem as casinhas e a parada das colônias. E você vê que o teto das colônias é redondo, tipo, não é uma caverna que, tipo, formação natural, né? As pessoas escavaram. E aí tem uma camada que é como se fosse um gridzinho digital. Eu nem sei direito o que é isso, porque acho que deu pra entender, mas eu não comentei. É o mundo futurista, né? Muita coisa acontecendo nesse mundo. Eles dão indícios, inclusive, que se passa na Terra. Porque tem uma cidade que tem um coliseu. Parece muito coliseu de Roma. Parece uma cidade muito temática de Itália, assim. Mas é mistério, né? Tipo, fica só pra você ficar fundido na mente. Parece um pouco Exoken, sabe? Que
sim, sim.
Ele se passa num mundo muito doido, mas meio que a história não é sobre isso, tá lá. E, tipo, esse anime, a história é sobre esse mundo, mas não necessariamente sobre estar no nosso mundo, sabe? E essa parte fica meio de escanteio, fica meio de lado. Mas o anime, a trilha eu acho muito legal. Ele tem uns momentos hypes de boneco dando um socão, e a socão de robô, no caso, mas a trilha crescendo. Os personagens se comportam de um jeito muito divertido, muito dinâmico, como eu disse, eles dois. As cores, os designs, eu achei tudo muito legal. Eu acho que passou muito por fora do meu radar esse anime, apesar de ter visto uma pessoa ou outra falando no Twitter, assim, era mais o pessoal que eu sei que gosta de mecha.
Então, não vi nada disso.
E aí eu tava não dando tanta atenção quanto ele merecia, agora que eu vi, e eu percebo isso, porque ele não é tão de mecha. Eu não sou muito chegado em mecha, né?
Também
a única
não,
coisa que eu vi de mecha foi Evangelion mesmo.
E Gurren Lagann.
E Gurren Lagann, né?
Eu gostei, assim, me interessou. Acho que a mina é muito fofa.
Tipo, ela é uma criança muito fofa, só que aquela parada, ela muitas vezes não age como uma criança, e do nada ela age muito, porque ela como foi a parada, ela assim, inteligente, então ela planeja tudo, e ele não é tão inteligente, ele tem uma experiência, mas não tanta, então ele muitas vezes, ela faz os planos pra ele, e ele executa, e aí tem uma cena, acho que no primeiro ou no segundo episódio mesmo, que ela faz o plano e fala, não, isso não vai funcionar porque pipipi, papapô, não sei o que, ela fala, não, eu sou inteligente, vai funcionar sim, manda o famoso confia. Então ele segue muito essa vibe, a relação deles dois, e eles em ação, tipo, se virando com os bons e tal, é bem interessante.
Gosto.
E sem falar que é uma jornada de pai e filha, né, nesse mundo, como eu falei, eu acho que esse vai ser o tema central, eu acho que tem muito pra crescer aí, tem muita, bem interessante.
Você assistiu quanto, Pelux?
Assisti 4 ou 5 episódios, agora eu não lembro. E eu acho que ele tem tipo 12. Eu acho que vale você colocar a abertura aí pra gente ver, hein?
Vamos ver a abertura dele então.
É bem legal.
Oh!
Vá pra essa abertura, hein?
Legal.
Boa, é muito legal.
A abertura, caralho, a música é muito boa.
A música é muito boa,
velho.
A
animação é divertida, é muito coloridão. Porra, assim, pelo que só essa abertura ia me convencer a assistir esse anime.
Não importa tudo que você falou, essa abertura, só bastava a abertura.
É. Então você aí pesquisa essa abertura, você que tá ouvindo, mas foi o que aconteceu comigo, né? Eu vi a abertura, eu falei, caraca, muito personalidade, né? Muito cheio de vida.
Sim, sim.
É muito interessante. Eu acho que ela já passa bem a vibe do anime, você vê até eles dois, né, discutindo e conversando, que é bem isso também.
Uhum.
Então, esse é um anime que, apesar de ter falado isso várias vezes nesse podcast, eu quero continuar vendo depois de ter falado aqui. Porque eu já falei antes de... O que eu falei? Eu falei de Fena.
A maldição do podcast.
É, a maldição do podcast. Eu falei de Fena antes, eu tava gostando de Fena, eu queria ter continuado vendo. É, agora não veio na cabeça, mas várias vezes eu não continuo. Esse eu quero continuar, eu quero, tipo, continuar vendo hoje. O problema é que eu inventei de ficar em dia com o One Piece, né? Tá complicado, sempre atrasando aí. Pois é. Mas eu acho que é isso. Sakugan, tem uma na Crunchyroll, eu tô bem empolgado. Eu acho que ele não tá lá só pra, sei lá, algoritmo e tal. Ele tem coisas de muita vida, muita personalidade.
Mas bem, e é com essa boa abertura que você corre aí no YouTube e assiste Sakugan Opening. É que a gente termina esse podcast de hoje. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Lembrando sempre que nós temos uma campanha de financiamento lá no PicPay, lá no Apoia-se. No PicPay você procura por RKST Podcast. E no Apoia-se é só você entrar em apoia.se/RKST Podcast. E é com isso que eu me despeço de vocês. Tchau, tchau, gente.
Tchau,
tchau, pessoal.
Tchau.